partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil.
A gente começa o programa de hoje, segunda-feira, 9 de abril, falando do Cerrado Brasileiro, a segunda região do Brasil mais rica em espécies de animais e plantas.
Tatu, bola, lobo, guará, onça, pintada, tamanduá, bandeira. Umbu, piton, bem piqui, e o cerrado não pode cair na fogueira.
O Cerrado ocupa principalmente os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal, Bahia e Tocantins.
E é hoje a área que mais sofre com as agressões ao meio ambiente.
O desmatamento, a poluição dos rios, as queimadas, o garimpo, as grandes plantações de milho e soja, tudo isso provoca a degradação ambiental. Por isso é importante saber como preservar.
Hoje vamos conhecer o Fala Cerrado, um programa de rádio que fala de educação ambiental.
E você sabe quais são os bichos que vivem no Cerrado? É o que nós vamos ver, ou melhor, ouvir no toque musical.
O lobo-guará não é lobo não, o lobo-guará não é lobo não, ora o que ele é de caçar o chão.
E no programa de hoje tem também a professora que transforma pontas de cigarros e dinheiro velho em papel reciclado.
E você acredita na sorte? Será que ela existe mesmo? Você vai saber daqui a pouco.
Então não saia daí, a gente volta depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
Vamos conversar com uma especialista em reciclagens que é bem criativa.
É a professora do Departamento de Artes da Universidade de Brasília, Therese Hoffmann. Ela transforma resto de plantas e dinheiro em papel comum.
É, isso mesmo. Ela não tá ficando maluca, não, jogando dinheiro fora, viu? Esse dinheiro aí é velho, estragado, que sai de circulação, tá bom? Ele vira bloco de anotações, agendas. E sabe as pontas de cigarro que os fumantes jogam fora?
Ah, eu sei, as bitucas, né? Aquelas guimbas de cigarro.
Isso mesmo. A professora também descobriu um jeito de reciclar essas sobras. Aliás, explicando, reciclar é transformar uma coisa que não serve mais numa coisa útil.
Vamos conversar com a professora para saber um pouco mais sobre reciclagem. Olá, professora Therese, tudo bem?
Oi, Cadu e Sandra, tudo jóia?
Tudo ótimo. Professora, primeiro, explica como é que é possível fazer papel a partir de plantas.
Bom, o papel é feito de celulose. Celulose é um açúcar, né, vamos dizer assim, que está presente nas células de todas as plantas. Então a gente pode fazer papel a partir de qualquer resíduo de plantas, tá? E pode reaproveitar o que é papel velho também.
Então é possível aproveitar o que sobra das plantações de milho, soja e girassol, por exemplo, para a produção de papel?
A ideia é essa, né? A gente pode estar repassando essa tecnologia, né, para as comunidades. E aí fazendo com que essas comunidades gerem renda, né, reaproveitando o que era lixo.
Bem, a senhora descobriu também uma forma de reciclar o dinheiro que o Banco Central retira de circulação.
Exatamente isso. A gente não tem o hábito de guardar bem o nosso real. né? A gente dobra ele de qualquer jeito, taca ele dentro do bolso, de qualquer forma, e isso faz com que ele se estrague, né, com uma rapidez muito grande. E aí esse dinheiro velho, né, que não está mais em circulação, ele é destruído.
E por que a senhora decidiu reciclar bituca de cigarro? Como vocês tiveram essa ideia?
É, a gente tem registros de algumas cidades litorâneas que é comum achar nas barrigas dos peixes, né, as guimbas de cigarro.
Olha.
Né, porque ela não se desmancha com facilidade, então a hora que o pescador vai, né, tá lá pescando, ele normalmente costuma achar essas guimbas de cigarro dentro dos peixes.
E assim não dá.
É, isso é muito sério, hein? Bem, mas professora, o que falta para esse projeto ser levado para as comunidades?
A gente tem todas as informações, mas ele precisa de financiamento. Ter um grupo de empresas, né, de empresários, de organizações que se interessem pelo projeto e que possam, em conjunto com a universidade, viabilizar essa replicação.
Ah, tá ouvindo bem? Ó, empresários, cooperativas de agricultores, ONGs. Que tal investir nessa técnica?
É, além de ajudar o meio ambiente, pode ser assim uma forma de ganhar dinheiro extra.
Professora Therese, muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Obrigada a vocês e a gente está aqui às ordens para outras oportunidades.
Bem, para quem quiser entrar em contato com a professora, o e-mail dela é Therese, T-H-E-R-E-S-E, Therese com TH@unb.br.
E o telefone do Departamento de Arte da Universidade de Brasília é 61-3307-2317. Repetindo, 61, que é o código de área, e o telefone 3307-2317. Repete aí o endereço do e-mail, Cadu.
É bom porque ele é meio complicadinho, mas olha, gente, é só Therese com E e TH, Therese@unb.br. Pessoal, vamos ficar atentos, porque melhor do que reciclar é não desperdiçar, hein?
E mais importante do que reciclar as pontas do cigarro é não fumar.
Isso.
Afinal de contas, fumar faz mal à saúde.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Olá, olá, meus queridos.
Bem-vindo, professor Neurônio.
Ô, professor, e esse pacote de biscoitos aí, hein?
Tira a mão daí, Cadu. Vamos. Os biscoitos são para fazer um teste.
Tá bom, então, ó, eu sou voluntário. Eu tô com uma fome de anteontem. Me deu até água na boca.
Já que você tocou no assunto...
Fome?
Não, não, água na boca, água na boca. Vamos ao teste. Quero ver se você consegue comer 3 biscoitos rapidinho.
Fácil, vamos lá. 1, 2, 3. Viu? Alguém pode me dar um copo d'água, por favor?
Não, não. O teste é comer sem água.
Mas aí não dá, não.
O teste é justamente para mostrar como é importante, meninos, essa água na boca que a gente cria quando sente o cheiro de comida. Se a boca não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o alimento, nem mesmo sentir o gosto.
Então por que o Cadu não conseguiu engolir, professor, se ele disse que estava com água na boca?
Boa pergunta, Sandra. Ele não conseguiu engolir porque as glândulas salivares não produziram saliva com a rapidez necessária para umedecer o biscoito que é seco.
A saliva faz com que a comida se transforme num bolo alimentar.
Exato. Só assim o alimento pode deslizar até o estômago e ser digerido. E a produção de saliva aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, quando ela cheira ou pensa em comida.
Bom, agora eu já engoli. Mas qual que é a explicação científica, professor Neurônio?
Pra gente sentir o gosto, é preciso que os alimentos estejam dissolvidos na saliva. Só quando eles estão dissolvidos é que eles chegam até as papilas gustativas.
Que são as responsáveis por a gente sentir o gosto.
Isso! Elas informam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca. Água, sal, ácido, doce, proteína ou algo amargo.
E o gosto, professor, faz diferença pro cérebro?
Claro, porque aí o seu cérebro já vai preparando o corpo para a digestão.
Pois então fica aí a dica em comer pedaços pequenos e mastigar bem.
Mesmo porque a digestão é um processo que exige bastante do corpo.
Então, toda vez que eu sentir água na boca, quer dizer que o meu corpo tá se preparando para comer.
O que é o meu caso. Tá na hora da minha merenda. Para vocês que ficam, tchau.
Bom apetite, professor.
Você sabia que o Cerrado é a segunda maior área viva do Brasil?
Pois é, nele vivem milhares de espécies de animais e plantas. A região do Cerrado só é menor que a floresta amazônica.
E essa riqueza toda precisa ser protegida.
Tem gente que já se ligou nisso e arregaçou as mangas.
É o caso do pessoal do programa de rádio Fala Cerrado, do município de Mineiros, em Goiás.
Abra espaço, porque já estamos chegando com um programa que vai conquistar você. Fala Cerrado!
Cultura, educação ambiental, profissional, cidadania e qualidade de vida.
Eles discutem com a comunidade os problemas ambientais da região e chamam a atenção para a importância da conservação do Cerrado.
O programa vai ao ar uma vez por semana e também é transmitido por outras 12 rádios de municípios vizinhos.
A repórter Ana Cláudia Costa está na linha com a Lucijane Rezende, locutora do Fala Cerrado, para ela conversar com a gente.
Alô, Lucijane, tudo bem?
Tudo bem, Ana Cláudia, é um prazer estar participando desse programa com vocês.
Lucijane, aí na região de Mineiros, pelo que eu fiquei sabendo, a maior ameaça ao Cerrado é justamente a agricultura. Mas parece que vocês têm conseguido chamar a atenção dos produtores locais para esse problema, né?
Temos sim. Hoje, nosso maior parceiro são os próprios agricultores. É uma cooperativa de agricultores.
Ó, que legal, Lucijane. Porque aí nessa região de Mineiros tem muito plantio de soja e algodão, né? E o agricultor tem de tomar cuidado com o uso dos agrotóxicos, com desmatamento.
É, e o programa também tem chegado aí nas escolas, Lucijane?
O Fala Cerrado, ele tornou-se um material pedagógico, né? Um recurso didático para as escolas. Uhum. É distribuído nas escolas estaduais e municipais. E o nosso maior ouvinte mesmo, né? O índice maior é de crianças e adolescentes.
O Fala Cerrado tem até um quadro só com estudantes, não é isso?
É, o quadro Rádio Escola, onde há a participação dos estudantes, onde eles mesmos indicam os temas e eles mesmos vão e apresentam.
Então, de parabéns por colocar a meninada para participar, viu? Obrigada pela entrevista e sorte aí no programa Fala Cerrado.
Obrigada, desejo sorte a vocês também. A gente só tem a agradecer.
Cadu, agora é com vocês.
Ok, obrigado, Ana.
E obrigada, Lucijane. Até mais.
E se você mora aí nas redondezas de Mineiros, ficou curioso para ouvir o Fala Cerrado, o programa é transmitido pela Rádio Eldorado de Mineiros, toda quarta-feira, às 6 da manhã.
E se você é professor, conhece algum radialista que trabalhe com o tema educação, converse com ele, faça uma parceria e coloque os estudantes nas ondas do rádio.
Aliás, coloque o Escola Brasil no ar também. É de graça. Basta você escrever para a nossa caixa postal ou mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br. Fica aí uma sugestão para você pensar.
Toque musical.
Ô Sandra, existem animais no Cerrado que correm risco de não existirem mais daqui a alguns anos. Sabe por quê?
Por causa do desmatamento, das queimadas, da poluição dos rios, do lixo.
Isso mesmo. Todo mundo sofre quando a natureza é agredida, né? Os animais, os homens, as plantas.
O cantor e compositor Saulo Sabino produziu um CD que fala desses animais que correm um risco de extinção, como o tamanduá, o lobo-guará e o tatu. Vamos ouvir e conhecer esses animais?
Oi, tamanduá, me dá um abraço, não pode deixar. Pensei melhor, deixa pra lá. Se tu me abraça, nunca mais quer me soltar.
O tamanduá é um animal dócil e inofensivo, mas sofre muito com as queimadas no Cerrado, né? Porque ele é muito peludo e pega fogo fácil.
E você sabia que o Cerrado tem vários tipos de tatu? Tem tatu galinha, tem o tatu canastra, o tatu de rabo mole, o tatu peba.
Tatu tem um casco duro como ferro, onça morde nele seu moço, solta logo um berro.
Tatu tá na toca, tá tirando terra, tá cavando pássimos, tá furando a serra.
De manhãzinha, tanto buraco, mas o tatu, cadê tatu, tatu tá no mato.
E na pesquisa que o Saulo Sabino fez pra produzir esse CD, ele descobriu que o lobo-guará não é lobo não, mas sim uma raposa. Será?
Oh.
Ouvimos a música Congada do Guará, com o cantor e compositor Saulo Sabino. Você também acha que o lobo-guará é uma raposa?
O que é que você acha? Escreve pra gente!
Então vamos cuidar do cerrado para que esses bichos continuem existindo, viu?
Lá vou eu! E o garoto tá demais! Ouviu no Escola Brasil? Gostou? Fiz a carta, botou no correio, tá participando! Tem esporte na jogada! Esporte na jogada!
Já escreveu para a promoção Tem Esporte na Jogada?
Vamos sortear 12 kits esportivos. São 10 bolas de futebol de campo, 10 de salão, 10 de vôlei, 10 de basquete, 10 de handball. Ao todo, 50 para cada escola sorteada.
Para participar, basta mandar uma carta para o Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Podem participar alunos, professores, pais, mães, escolas públicas de todo o país.
E as três escolas que enviarem o maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Então coloque todo mundo para escrever, tá? Dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física.
E sim, por favor, coloque o nome da sua escola ao lado do remetente. Do lado de fora do envelope, para facilitar a contagem, né? Porque já tá chegando muita carta. Anote aí nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir. Pegou o lápis e papel? Anote. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Fique ligado porque você tem até o dia 2 de maio para colocar a carta no correio.
E será que você vai precisar ter sorte para ganhar?
Quem responde é o Matuto, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Tempo que já correndo e já vem eu vazando na linha de chegada.
Ai, ai, ai. Baixou o atleta no Matuto.
Não, e dá uma olhada no atleta estiloso. Não, olha isso.
Tá bonito,
hein? Vocês gostaram? Olha de perfil assim, ó.
Nossa,
ah, de perfil,
olha que
assim,
coisa linda.
Antigamente eu de perfil assim, eu parecia uma pera, Sandrinha. Agora, olha aqui como é que eu tô em forma agora.
Tá em forma mesmo. Em forma...
Eu tô quase pronto pra... Ô,
Garoto! Oi!
Eu tô quase prontinho pra correr a terceira volta da Ribuleira já.
Escuta, mas essa ferradura pendurada no pescoço, esse trevo de quatro folhas grudado na camiseta...
Nossa, e esse ramo de arruda aí na sua orelha? Nossa, tá uma beleza, hein? Como você vai correr com essas coisas todas penduradas, hein, Matuto?
Vai dar certo, Matuto.
Aí é que são elas, se eu não entender nada. Essas são as partes principais da minha preparação pra vencer essa corrida.
Ah, é?
É a sorte, menino. E eu vou correr com a sorte pendurada no piscocinho aqui, ó. Na camisa, nas orelhas, ó. E não vai ter pra ninguém. É sorte, pendurado todo quanto é lado, menino.
Vai pensando desse jeito que você vai ver só o que você vai ganhar. Vai acabar acertando a ferradura do helicóptero aí na orelha, correndo, rapaz.
Ô, Cadu, que
isso é perigoso.
Ô, Cadu, que é isso?
Não vai ter fôlego nem pra segurar essa ferradura aí, tá? A sorte é uma mistura de oportunidade somada à preparação. coração.
Ó, bonito isso, hein?
E quem disse isso, ó, quem diz isso assim são os grandes atletas, grandes campeões.
Agora, pendendo pra essa banda aí, Sandrinha, você tá até certinha, viu? Até que você tem razão.
Você acha?
Eu tô até lendo uma revista aqui que fala justamente sobre a sorte, sabia? Falando sério sobre a coisa. Olha só o que o Bernardinho, o técnico da seleção de vôlei do Brasil, fala sobre a sorte, ó. Olha ele falando aqui, ó. Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu estiver em forma, mais as coisas dão certo.
É, gente, ó, tem que ouvir, porque o Bernardinho é simplesmente o técnico da seleção brasileira de vôlei, que já foi campeão olímpica, campeão mundial e campeão da Liga Mundial de Vôlei.
Um super campeão que sabe que nada se conquista sem esforço, sem trabalho, sem preparação. Uma lição para ser aplicada não só no esporte, viu, mas em tudo na vida.
Algumas pessoas pensam que não passam de ano ou não conseguem um emprego, caso que não tem sorte, né,
cara? Ah, é. Quando as coisas não dão certo, é mais fácil colocar a culpa na falta de sorte do que pensar onde e por que que tá errando, é ou não é?
Exatamente. Todo mundo pensa que o sortudo só acerta na vida, né, Cador? Mas, na verdade, ele erra tanto quanto todo mundo, né? A diferença é que, quando ele erra, ele tenta aprender com os erros.
Isso é importante. É.
E não fica logo assim desanimado, cramando da vida, achando que nada dá certo e que é assim mesmo e tal, né?
É, se alguém faz sucesso, é um campeão nos esportes, consegue um emprego, se forma na escola, tem gente que já pensa logo que é tudo obra da sorte, né?
Pois é, na verdade, essas pessoas que chegaram lá, como se diz por aí, só chegaram com muito esforço, com trabalho, preparação.
É, a sorte é justamente a mistura da oportunidade com a capacidade da pessoa de aproveitar as chances que aparecem.
É, pra sorte te sorrir, você tem que se preparar.
Não, repete pra mim, seu Vezano, eu gostei.
Pra sorte te sorrir, você tem que se preparar.
Igualzinho quem quer ser sorteado na promoção tem esporte na jogada.
Exatamente!
A oportunidade tá aí, ó, a promoção existe. E você tem que preparar, escrever de maneira mandando as cartas, pronto.
Quanto mais cartas você mandar, mais chances vai ter de ser sorteado.
Isso sem contar que as três escolas que mandarem mais cartas já vão ganhar os kits esportivos sem nem precisar do sorteio.
Você tem que responder na carta como você gostaria que fosse a aula de educação física aí na sua escola e mandar pra esse endereço aí, ó. Presta atenção.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Você zela direitinho desse endereço aí, que acho que você vai precisar dele, viu? Agora vocês vão me dando licença, que acho que eu vou botar o pé na braquiária, vou vazar. É, eu vou correndo, preparando pra volta da Riboleira,
isso
que é pra
mesmo
ganhar, né? E pra ganhar a gente tem que
treinar.
Muito. Tchau pra você, gente.
Tchau, Matheus. Esmagai
a modinha aí da corrida aí, ô, fi. Ei, lá vai ele.
Tchau, mano. E ele corre em slow motion, olha só.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Bem, Sandra, eu vou aproveitar para mandar um grande abraço para Marilda Silva de Oliveira, que mora no bairro Boa Esperança, em Uruará, no estado do Pará. E pra avisar pra ela, Marilda, você já ganhou o calendário do Escola Brasil, viu?
Beijo,
já deixou
Marilda
aí sua carta aqui. E também um abraço bem apertado pro Antônio de Souza Leão, nosso ouvinte do município de Tesouro, em Mato Grosso. É o primo dele, visitou aqui o Escola Brasil e disse que o Antônio não perde um programa. Isso mesmo, hein, Antônio?
Escola Brasil.
Boa sorte. Boa sorte. Eu te desejo de todo o coração.
No programa de hoje aprendemos que não dá pra contar só com a sorte pra conseguir alguma coisa na vida.
Aliás, muita gente defende que a gente é quem faz a sorte, né? Precisamos fazer a nossa parte, pois nada se conquista sem esforço, sem trabalho, sem preparação.
Então, se você quer passar de ano, estude.
Se quer voltar a estudar, procure a Secretaria de Educação e se informe.
Se quer ganhar os kits da promoção Tem Esporte na Jogada, escreva.
Uma boa semana pra todos e
boa sorte.
A quem um grande amor deixou na solidão, desejo boa sorte de todo o coração.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.